Dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, desejamos a vocês um Feliz Natal e damos-lhes as boas-vindas ao devocional de Natal da Primeira Presidência. Somos gratos pela oportunidade de nos reunir com vocês para lembrar e comemorar o nascimento, a vida e a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O presidente Thomas S. Monson, que preside nesta noite, pediu... Aliás, nós somos gratos por ter o presidente Monson conosco neste devocional. E reconhecemos a presença da primeira presidência e de outras autoridades gerais e líderes gerais da igreja que estão conosco nesta noite. A música para o devocional será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon e pela orquestra da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando, Erguei-vos cantando. A oração de abertura será oferecida pela irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária.
Nosso querido Pai Celestial, somos gratos
por este dia de domingo sagrado. Quão gratos somos por estarmos reunidos em todo o mundo para celebrar esta época tão bonita de Natal, para celebrar o nosso Salvador. Nós somos gratos e nos alegramos pelo seu nascimento, sua missão. Nós o amamos. E somos gratos pelo seu amor e sua luz. E oramos para que o Senhor nos abençoe, para que possamos compartilhar esta luz, para que possamos ser dignos dessa luz, para que possamos radiar essa luz a todos ao nosso redor. Por favor, abençoe aqueles que estão passando por dificuldades, que estão sofrendo, que estão solitários. Abençoe-nos para que possamos ver como podemos ajudar, abençoar, amar essas pessoas. Somos gratos pelo nosso profeta Thomas S. Monson e o amamos muito. Somos gratos por ele e oramos para que suas bênçãos estejam sobre ele, sobre nossa primeira presidência e sobre o quórum dos 12 apóstolos. Oramos por aqueles que se prepararam para compartilhar mensagens e a música nesta noite tão especial. Que o Senhor, por favor, os abençoe e os ajude a sentir o Teu Espírito. Oramos para que possamos todos sentir o Teu Espírito, o Espírito, o Santo Espírito, nesta noite tão bela que estaremos juntos. Somos tão gratos. Sentimos o Teu amor e expressamos o nosso amor a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o privilégio de ouvir o Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após sua mensagem, o coro cantará "E a Glória do Senhor", de O Messias. O Elder Craig C. Christensen, da presidência dos 70, falará então a nós. E o coro cantará "De onde emana essa doce fragrância?"
At Christmas time, we believers,
na época de Natal, nós cristãos celebramos o nascimento de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Pai Eterno. Como parte deste devocional de Natal da primeira presidência, que estabelece o padrão para a nossa comemoração, vou falar sobre os anúncios proféticos de seu nascimento. Nenhum anúncio foi mais significativo do que a aparição do anjo a Maria. Disse-lhe então o anjo: "Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." O nascimento terreno, a vida e a morte do Filho de Deus eram essenciais ao plano do Pai Celestial de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Antes da criação da Terra, Jesus Cristo foi escolhido para ter a experiência da vida mortal e ser o Salvador que era necessário para realizar esse plano. O patriarca Adão foi ordenado a oferecer sacrifícios, à semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Portanto, ele foi ensinado: "Farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo sempre." No livro de Moisés, também lemos a explicação de Deus sobre isso, seu plano de salvação para todos os homens, por meio do sangue de seu unigênito, que virá no meridiano dos tempos. Deus, o Pai, nos ordenou a arrepender-nos e a sermos batizados em nome de seu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual virá a salvação aos filhos dos homens. Isaías, um grande profeta do Velho Testamento, anunciou o nascimento iminente do Messias. O mesmo Senhor vos dará um sinal, ele declarou. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías também declarou, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Da grandeza desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O nascimento de Cristo também foi revelado aos profetas do Livro de Mórmon. 600 anos antes do nascimento do Salvador, Leí ensinou que Deus levantaria entre os judeus um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. O profeta Abinadi declarou, não lhes profetizou Moisés acerca da vinda do Messias e que Deus redimiria o seu povo? Sim, e mesmo todos os profetas que profetizaram desde o princípio do mundo, não falaram eles mais ou menos a respeito destas coisas? Não disseram eles que o próprio Deus desceria entre os filhos dos homens e tomaria a forma de homem e andaria com grande poder sobre a face da terra? O profeta Nefi registrou que um anjo lhe mostrou uma virgem na cidade de Nazaré, declarando, eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. E aconteceu, escreveu Nefi, e aconteceu que eu a vi ser arrebatada no Espírito, e depois de haver sido ela arrebatada no Espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me dizendo, olha, e eu olhei e tornei a ver a Virgem carregando uma criança nos braços. E disse-me o anjo, eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. Estamos todos familiarizados com o primeiro anúncio após o nascimento de Jesus. A grande importância no fato desse anúncio celestial ter sido feito a um grupo que, de acordo com o que sabemos, era o mais simples da sociedade naquela época. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Após alguns dias, o nascimento do Salvador foi seguido de anúncios dados separadamente a duas pessoas muito santas, os oficiantes do templo, como o chamamos hoje. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe divinamente revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. O segundo anúncio foi para uma mulher santa, também no templo. Ana, a quem as Escrituras referem-se como profetisa, já avançada em idade, era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. E esta, sobrevindo na mesma hora, dava graças a Deus e falava a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. As profecias e os anúncios citados anteriormente falam a respeito da primeira vinda do Salvador. Agora estamos nos preparando para a segunda vinda do Senhor, uma época esperada com ansiedade pelos fiéis e temida ou rejeitada pelos incrédulos. Somos ordenados a permanecer em lugares santos e não ser movidos até que venha o dia do Senhor, pois eis que depressa vem. Esses lugares santos certamente incluem o templo e seus convênios cumpridos fielmente, um lar onde os filhos são amados e ensinados, e nossos vários chamados e responsabilidades designados pela autoridade do sacerdócio, inclusive em missões, em templos e em outros chamados cumpridos fielmente em ramos, alas e estacas. Ao nos prepararmos para a segunda vinda, e ao permanecermos em lugares santos, persistimos em celebrar o Natal não apenas como uma época de cumprimentos genéricos ou de boas festas, mas como uma comemoração do nascimento do Filho de Deus e uma época para nos lembrarmos de seus ensinamentos e da importância eterna de sua expiação. Oro para que sejamos fiéis ao fazer isso. Presto testemunho da veracidade dessas coisas em nome daquele cujo aniversário celebramos. Sim, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, essa época maravilhosa do ano, Natal, traz sentimentos de alegria, ternura e amor. E como todo pai ou toda mãe pode testificar, sentimentos semelhantes geralmente acompanham a chegada de cada filho recém-nascido. Evidentemente, o nascimento de Cristo foi diferente de todos os outros. Os detalhes preciosos, a viagem até Belém, a estalagem lotada, uma humilde manjedoura, uma estrela recém-descoberta, pastores e anjos, tornam o seu nascimento uma história para todas as eras. Mas a história do nascimento do Salvador representa apenas uma parte do motivo pelo qual sentimos o Espírito durante a época do Natal. O Natal não é apenas uma comemoração de como Jesus veio ao mundo, mas também o conhecimento de quem Ele é, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do porquê de sua vinda. O presidente Thomas S. Monson ensinou, por ele ter vindo ao mundo, podemos ter alegria e felicidade na vida e paz em cada dia do ano. Por ele ter vindo, nossa experiência moral faz sentido. Esse sentimento se torna mais claro quando refletimos sobre a plenitude da história do Natal. Conforme explicou o presidente Gordon B. Hinckley, não haveria Natal se não tivesse havido a Páscoa. O bebê Jesus de Belém seria apenas outro bebê se não houvesse o Cristo Redentor do Getsemane e do Calvário e a triunfante ressurreição. O nascimento de Jesus em Belém não é o início da história e o Calvário não é o fim. As Escrituras ensinam que ele estava no princípio com Deus, no pré-mortal conselho dos céus. Nós também estávamos lá onde o conhecíamos como Jeová, o primogênito de nosso Pai Eterno. Ficamos sabendo que ele desempenharia o papel central de Criador e Redentor do mundo. Bradamos de alegria ao assentarmos o grande plano de felicidade criado por nosso Pai. Apesar de ter havido alguns que se rebelaram contra o plano de Deus, estávamos entre os que depositaram sua fé em Jesus Cristo. Aceitamos voluntariamente os perigos da mortalidade porque tínhamos confiança de que Jesus realizaria a vontade do Pai, de que, por meio dele, seríamos salvos. Aqui na Terra, a lembrança de nossa vida passada está encoberta por um véu de esquecimento. O propósito de termos vindo para a Terra é aprender a andar por fé e não por vista. Para fortalecer essa fé, Deus enviou profetas que previram e predisseram a vida do Messias prometido. Um desses profetas foi Nefi, que teve a visão de uma árvore que era extremamente bela e branca. Quando ele pediu que lhe fosse ensinada a interpretação de sua visão, foram-lhe mostradas a cidade de Nazaré e Maria, uma virgem que era extremamente bela e formosa. O anjo que ministrava a Nefi então fez essa pergunta tão marcante: conheces tu a condescendência de Deus? Em outras palavras, entende por que o próprio Deus virá ao mundo, porque ele condescenderá abaixo de todas as coisas? A resposta de Nefi foi um tanto hesitante. Sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. O anjo então disse, a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. Nefi viu Maria segurando uma criança nos braços, e com alegria o anjo exclamou, eis o Cordeiro de Deus, o Filho do Pai Eterno. De repente, o significado da árvore e o motivo pelo qual comemoramos o nascimento de Cristo tornou-se mais claro para Nefi. Ele disse, é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas. Sim, acrescentou o anjo, e a maior alegria para a alma. Por fim, quase 600 anos após a visão de Nefi, o dia tão longamente esperado e profetizado chegara. Jesus passou pelo véu e entrou no mundo como um bebê indefeso, mas um bebê diferente de todos os outros. O Filho primogênito de Deus, em espírito, tornou-se o seu Filho unigênito na carne. Aquela criança, nascida nas condições mais humildes, carregaria em seus ombros a salvação da família eterna de Deus. Verdadeiramente, amor e esperança e paz sem fim convergiram para a pequena vila de Belém naquela noite. Mas a história, claro, não termina ali. Por mais milagroso que tenha sido o nascimento do Salvador, milagres ainda maiores se seguiram. Sabemos bem pouco sobre a infância de Jesus. Foi-nos dito que ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aos 12 anos de idade, seu expresso desejo era de tratar dos negócios de seu pai, que era onde manifestara ao mundo o grande e maravilhoso plano, amor do pai por seus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o mundo fosse salvo por ele. Os negócios de seu pai eram andar fazendo bem. Era um trabalho de compaixão, curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos. Os negócios de seu pai eram abrir os olhos de nossa fé, despertar nossas faculdades espirituais e curar nossa dor, nosso orgulho, nossas enfermidades e nossos pecados. Eram socorrer-nos de acordo com nossas enfermidades. E para realizar isso, Jesus voluntariamente sofreu dores, rejeição, aflições e tentações de toda a espécie. Os negócios de seu pai eram ajudar-nos a cumprir nosso propósito na terra, adequar-nos para o céu a fim de que pudéssemos viver com ele lá. Em outras palavras, os negócios de seus pais eram e são levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Por fim, a plenitude da história de Cristo de Natal culmina nos últimos 3 dias da vida do Salvador. Naquela ocasião fundamental, o Salvador passou do Jardim do Getsêmani para a Cruz do Calvário e para o Jardim do Sepulcro. Conforme ensinou Elder Jeffrey R. Holland, o impacto e a eficácia daquele momento se estenderiam até o princípio dos tempos e para diante, por toda a eternidade. Com o destino de todas as almas na balança, Jesus entrou no Jardim do Getsêmani praticamente sozinho. Seguiram-se o interrogatório, a flagelação e, por fim, a morte excruciante na cruz. Com a mesma humildade e submissão com que ele havia declarado desde o começo, "Eis-me aqui, envia-me", ele disse então, "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." A terra gemeu. Seus amigos se entristeceram e as trevas encobriram a terra. O Salvador foi para o mundo espiritual, onde um grupo incontável de espíritos justos, as almas justas que haviam morrido, esperavam sua vinda. De modo surpreendentemente similar ao que havia acontecido no princípio dos tempos, os filhos e as filhas de Deus bradaram de alegria e se inclinaram para adorar seu libertador. Pouco tempo depois, chegou o momento de o Salvador retomar seu corpo físico e concluir sua vitória sobre a morte. Bem cedo na manhã de um dia de primavera, o primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao seu sepulcro e o encontrou vazio. Ela foi a primeira a ouvir sua voz e ver o seu rosto amado. Jesus apareceu mais tarde a seus apóstolos, convidando-os a ver suas mãos e seus pés, a apalpá-lo e a ver que era realmente ele, que seu Redentor realmente vivia novamente. Essas são as novas de grande alegria que comemoramos no Natal. Não apenas que Cristo nasceu, mas que Ele viveu entre nós, deu a vida por nós, ressuscitou e, por fim, concluiu a obra que recebeu de seu Pai. Regozijamo-nos porque a confusão e o caos deste mundo podem ser silenciados pela promessa que nos foi feita bem no princípio. Uma promessa cumprida pela expiação de Jesus Cristo. Por esse motivo, a história do Natal não é plenamente contada sem a história da Páscoa. Foi o sacrifício expiatório do Salvador que tornou santa a noite feliz em Belém. Foi sua dádiva de redenção que nos fez bradar de alegria no mundo pré-mortal. Essa dádiva que cura nossas enfermidades, restaura nossa visão e enxuga todas as lágrimas. A luz de que tanto gostamos no Natal emana da luz do Salvador, Jesus Cristo. A história que tanto contamos de gostamos de ouvir no Natal conta sobre o plano de felicidade criado por nosso Pai, que Cristo tornou possível. A dádiva que torna a época do Natal sagrada é a própria vida dele, a qual lhe deu para que pudéssemos ter vida eterna. Que recebamos essa dádiva e compartilhemos seu amor e seu evangelho com o mundo todo, principalmente nesta maravilhosa época do ano. É minha oração, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Obrigado. Teremos agora o privilégio de ouvir o irmão Douglas D. Holmes, primeiro conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes. Após o irmão Holmes, o coro cantará Hino de Natal de Wexford. Nosso último orador desta noite será o presidente Henry B. Aaron, primeiro conselheiro na primeira presidência.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, é uma grande bênção estar reunido com vocês esta noite. Daqui a 3 semanas será Natal. Na manhã de Natal, milhões de crianças levantarão a um horário nada razoável e, em uma interessante inversão de papéis, vão tirar os pais da cama. Cheios de expectativa e com os olhos brilhando mais do que a própria árvore de Natal, elas vão se reunir ao redor dos presentes que contemplaram durante dias. Meu pai adorava o Natal. Para ele, dar presentes trazia grande alegria, e ele e minha mãe eram bons nisso. Meus irmãos e eu, bem como muitos outros, éramos os que usufruíam do talento deles. Alguns de seus melhores presentes não eram tangíveis, eram experiências que criaram laços de amor e memórias preciosas. Essas lembranças ainda me trazem alegria hoje. Parece-me adequado que dar e receber presentes seja uma parte essencial do Natal. Afinal de contas, estamos comemorando a dádiva incomparável do Filho de Deus, o Salvador Jesus Cristo. É claro que os presentes que damos uns para os outros nunca vão se igualar a essa dádiva, mas eu creio que a alegria de dar e receber presentes possa voltar nosso coração para os dons de Deus. A preciosa dádiva do Filho de Deus convida cada um de nós a encontrar paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Pode parecer difícil encontrar paz em um mundo onde conflito e divisão se intensificam, mas paz é exatamente o que o nosso amoroso Pai e seu Filho oferecem a cada um de nós se simplesmente estivermos dispostos a recebê-la. Imaginem como seria estranho se, na manhã de Natal, nós nos sentássemos em volta da árvore de Natal, admirássemos os presentes embrulhados com capricho, falássemos sobre o que poderia estar dentro dos pacotes e depois dessemos continuidade ao dia sem nunca abrir os presentes. Infelizmente, é isso que fazemos, às vezes, com os dons de Deus para nós. Pensem nestas palavras do Salvador. Pois de que vale a um homem ser-lhe conferida uma dádiva e não a receber? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que faz a doação. Esta noite eu quero convidar todos nós a refletir sobre como podemos verdadeiramente receber os dons que Deus nos ofereceu. Em especial, gostaria de enfatizar o infinito dom do Espírito Santo. Ao fazê-lo, oro para que o Espírito Santo ajude-nos a compreender o significado deste dom. Ensine a nós o que podemos fazer para recebê-lo mais plenamente e dê-nos graça para agirmos de acordo com o que sentirmos. Por que o dom do Espírito Santo é tão importante? O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Ele é um consolador, um guia, um professor e um santificador que, desse modo, efetua uma mudança no coração do homem. Por meio dele, podemos receber os poderes e atributos de Deus em nossa vida. Vocês se lembram de alguns desses atributos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Para mim, esses dons parecem ser uma boa descrição do que é frequentemente chamado de espírito natalino. As promessas angelicais daquela primeira noite de Natal, de novas de grande alegria e paz, boa vontade para com os homens, cumprem-se em parte ao recebermos o Espírito Santo. Com frequência falamos da tentativa de manter o Espírito natalino durante o ano todo. Naturalmente queremos que esses atributos divinos realmente façam parte de nossa alma para sempre. E nosso Pai perfeito deseja que nós, seus filhos, recebamos esses dons. Essa é a grandiosa promessa do Evangelho de Jesus Cristo. Passar por uma mudança de coração, não ter mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente, e estar cheios de esperança e perfeito amor. é quando verdadeiramente recebemos o Espírito Santo, que essas preciosas dádivas são dadas a nós. De modo significativo, o dom do Espírito Santo é nos oferecido com as palavras "recebe o Espírito Santo". Gostaria de sugerir três chaves que vão nos ajudar a verdadeiramente receber esse precioso dom. Para fazer isso, volto-me para uma profunda cena do livro de Mórmon. O Cristo ressuscitado havia passado um dia milagroso ministrando entre o povo, prometendo que voltaria no dia seguinte. A notícia se espalhou, e aguardando ansiosamente, o povo se reuniu vindo de toda a terra, tendo alguns trabalhado a noite toda para que pela manhã estivessem no local onde Jesus apareceria novamente. Enquanto esperavam o Salvador retornar, os discípulos ensinaram à multidão o que Jesus havia ensinado no dia anterior. De acordo com o registro, eles então se ajoelharam e oraram por aquilo que mais desejavam. E desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. Ponderem por um momento como isso é significativo. Eles estavam aguardando ansiosamente a volta prometida do Salvador, mas não oraram por isso. Após terem sido ensinados pelo Mestre Perfeito e por seus discípulos escolhidos, o que mais desejavam era o dom do Espírito Santo. Esse desejo espiritual abrangente e intenso é uma chave vital para se receber esse dom. O presidente Henry B. Eyring ensinou: "A maioria de nós tem fé suficiente para desejar ter o Espírito Santo às vezes. Esse desejo pode ser fraco e intermitente, mas vem, e geralmente quando estamos em apuros. Porém, para que sejamos conduzidos em segurança em tempos vindouros, esse desejo precisa se tornar constante e intenso." Irmãos e irmãs, para que recebamos esse dom, precisamos desejá-lo de todo o nosso coração. Ao voltarmos àquela situação do livro de Mórmon, descobrimos outra chave. Após suplicar em oração pela dádiva que mais desejavam, o Espírito Santo, os discípulos desceram às águas e foram batizados. E aconteceu que, depois de todos terem sido batizados, o Espírito Santo desceu sobre eles e ficaram cheios do Espírito Santo e fogo. A ordenança do batismo é uma prova física de nosso compromisso de lembrar e obedecer, nossa disposição de tomar sobre nós o nome de Cristo e nosso desejo de receber o Espírito Santo. Toda semana, temos a oportunidade de renovar esse testemunho ao partilhar do sacramento, para que possamos ter sempre conosco o seu Espírito. As ordenanças do batismo e do sacramento, que vêm juntas, ajudam a trazer o poder da divindade à nossa vida. De certo modo, simbolizam o objetivo final e o processo de tornar-se como Deus. Tornar-se novas criaturas em Cristo, filhos e filhas dele, é o objetivo final desejado. Esse objetivo é alcançado a cada semana ao esforçar-nos para lembrar e obedecer. Convido vocês a partilharem do sacramento do Senhor toda semana com fé em sua promessa de que, ao guardarmos nossos convênios, ficaremos repletos do Espírito, pouco a pouco, até o dia perfeito. Neste ano, o Natal será em um domingo. Que bênção será comemorar o nascimento de Cristo e sua expiação perfeita ao tomarmos o sacramento nesse dia. A última chave que mencionarei, e a mais importante, é a fé em Jesus Cristo. Após o Espírito Santo ter descido sobre os discípulos com grande poder, Cristo apareceu e orou agradecendo ao Pai por conceder esse precioso dom a eles. Em seguida, ele disse estas importantes palavras: "Deste-lhes o Espírito Santo, porque creem em mim." Fé no Salvador e em sua expiação perfeita é a fonte de toda boa dádiva. Uma fé fortalecida traz maiores bênçãos do Espírito à nossa vida. Então, como podemos aumentar nossa fé em Jesus Cristo? Banqueteando-nos com sua palavra e a ela obedecendo. O Elder D. Todd Christofferson ensinou: "O propósito central de toda a Escritura é encher nossa alma de fé em Deus, o Pai, e em seu Filho Jesus Cristo. Essa verdade encontra-se em todo o livro de Mórmon. O rei Benjamim, por exemplo, ensinou a seu povo as palavras que recebeu de um anjo, as quais os ajudaram a ter profunda fé em Jesus Cristo. E por causa dessa fé, o Espírito efetuou uma grande mudança no coração deles. Se quisermos ter o Espírito Santo como nosso companheiro diário, devemos nos banquetear e obedecer à palavra de Cristo recebida por meio das Escrituras, dos profetas vivos e dos sussurros do Espírito. Essa busca diária de luz e verdade vai aumentar nossa fé em Cristo, nosso desejo de ser semelhantes a Ele e a nossa capacidade de receber o terceiro membro da Trindade como nosso companheiro constante. Irmãos e irmãs, Deus oferece gratuitamente suas dádivas inestimáveis para nós no Natal e durante o ano todo. Oro para que não as recusemos, mas que as recebamos ao utilizar essas chaves. Testifico que, ao fazer isso, ficaremos passo a passo e pouco a pouco repletos de amor, alegria, paz, pureza e poder. Vamos nos tornar participantes da natureza divina. Nós nos alegraremos pela dádiva e por aquele que nos concedeu a dádiva. E quando ele vier novamente, estaremos preparados para receber nosso Rei. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Christmas time, consider well and bear in mind what our good God for us has done in sending His
Sinto-me grato por participar desta comemoração de Natal com vocês. Nosso propósito é honrar nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança é buscar o verdadeiro Espírito de Natal para nós e para aqueles a quem amamos. Esse Espírito é caracterizado pela paz, não pela paz política, pois o Salvador nasceu em um período de medo e inquietação tão grandes que sua família teve que fugir como refugiada para o Egito. Não pela paz econômica, pois ele nasceu em um estábulo e o deitaram em uma manjedoura humilde. E nem mesmo pela paz que recebemos quando os presentes são desembrulhados, as árvores decoradas e a mesa é colocada, porque essa é uma paz momentânea. A paz do Natal é a paz de Deus que excede todo o entendimento. É a paz que o apóstolo Paulo prometeu que guardaria o nosso coração e nossos pensamentos em Jesus Cristo. E Paulo estava certo. Esta paz que buscamos vem apenas por meio de Jesus Cristo e por causa dele. Alguns de nós vivem em meio à paz e à beleza, embora estejamos vivenciando perturbação em nosso interior. Outros sentem paz e perfeita serenidade em meio à grande perda pessoal, tragédia e provações contínuas. Para todos os que vieram à mortalidade, o Salvador disse: no mundo tereis aflição. E ainda assim ele fez esta maravilhosa promessa a seus discípulos durante seu ministério mortal: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É um consolo saber que essa promessa de paz pessoal continua para todos os seus discípulos de convênio hoje. É uma promessa que foi dada na noite de seu nascimento. Quando mensageiros celestiais anunciaram o nascimento do Salvador, declararam: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Nesta época abençoada do ano, nós, mais do que nunca, buscamos a paz entre o doador de todos os dons. Esta noite desejo compartilhar algumas das muitas maneiras pelas quais podemos aumentar a paz que vivenciamos nesta época e durante o ano todo que se inicia. Primeiro, assim como os anjos que cantaram na noite de seu nascimento, podemos sentir paz ao celebrar nosso Salvador Jesus Cristo. Podemos vir e adorá-lo. O Natal é a celebração de um nascimento. Todos nós já sentimos a maravilha de ver uma criança recém-nascida. Nos sentimos humildes ao ver o milagre das pequenas feições e a promessa do futuro. Sentimos ternura. Sentimos gratidão. Sentimos paz. E então temos um sentimento de amor em nosso coração que nos faz querer doar e ser amáveis ao nos lembrarmos de qual nascimento celebramos. Pois o Natal é uma celebração de nascimento como nenhuma outra. O nascimento de Jesus foi previsto pelos profetas de Deus por muito tempo. Esse nascimento foi o cumprimento de uma promessa feita a nós no mundo espiritual por nosso Pai Celestial amoroso. Era o nascimento do Messias prometido. Palavras que voltam à mente e eu as sinto no coração toda a época de Natal. Posso ouvir em minha mente as vozes exultantes de um grande coro cantando: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A primeira vez que me lembro de ouvir essas palavras, eu estava sentado na galeria do Tabernáculo de Salt Lake. Um coro estava cantando a música de Handel. Lembro-me de sentir algo em meu coração. Eu era jovem naquela época. Sou mais velho agora e sei o que era aquele sentimento. Era o Espírito Santo cuja companhia me foi oferecida quando eu tinha 8 anos de idade. O Espírito confiou em meu coração que aquelas palavras que eu ouvi cantarem naquela noite eram verdadeiras. Aquele bebê que há muito tempo nasceu em Belém era e é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Aqueles que se ajoelharam diante dele foram adorar o Salvador. Ele era o Cordeiro de Deus enviado para quebrar as ligaduras da morte por meio de seu sacrifício expiatório. Ele veio com o poder de tomar nossas dores e nossas tristezas para que soubesse como nos socorrer. Ele nasceu para expiar por todos os nossos pecados, como apenas Ele poderia. Vive para que vivamos. Rei, profeta e Salvador. Louvem todos ao Senhor. Toda a terra e anjos seus cantem glória ao homem Deus. O sentimento que tive na galeria do tabernáculo aquela noite foi de fé e esperança. Senti fé, porque como um menino nos havia nascido, eu podia ter esperança em meu coração de que a morte não seria o fim. Eu ressuscitaria e o aguilhão da morte seria removido para todos os filhos do Pai Celestial. E ainda senti mais, muito mais. Senti esperança de que, por causa dele, eu poderia segui-lo, a ele servir e nascer para uma nova vida, para uma nova vida espiritual. Por causa do dom de seu nascimento, meu coração, o seu coração e o coração de todos os seres humanos pode se tornar, transformar novamente no coração de uma criancinha, puro, limpo e preparado para voltar para casa novamente, para o Deus que nos deu um Salvador e proveu o caminho para voltarmos a Ele em seu lar celestial. Senti gratidão e paz, e todos nós podemos sentir também, por causa do dom dado pelo Pai e pelo Filho. Segundo, assim como os pastores que viram o Cristo recém-nascido divulgaram as alegres novas de seu nascimento, podemos ensinar a paz a nossas famílias e àqueles a quem amamos. Fazemos isso da melhor maneira quando abrimos as Escrituras e fazemos com que elas cheguem à sua mente e a seu coração. Quando nossos filhos eram pequenos, criamos uma apresentação teatral familiar de Natal, cujo texto foi tirado todo das Escrituras. Nós ensinamos a apresentação na véspera de Natal. Muitos de vocês têm feito algo semelhante. As primeiras apresentações de nossa peça continham um número limitado de atores, todos ensinando partes das Escrituras. Eu era José, minha esposa era Maria e um boneco era o menino Jesus. O elenco cresceu com o tempo. Nós acrescentamos um pequeno ator que representava o bebê Jesus. Depois vieram os pastores, vestidos com roupões, para adorar a manjedoura. E depois podemos acrescentar os reis magos com caixas ornamentadas para honrar o rei recém-nascido. Depois de alguns anos, abrimos a peça com uma criança que representava Samuel, o Lamanita, em pé para testificar com um vigor profético o futuro nascimento do Messias prometido. Mais tarde, acrescentamos uma multidão descrente armada com bolas de papel alumínio para atirar em Samuel. Anos após ano, uma vez que a multidão enfurecida cada vez mais forte e afiada, tínhamos de fazê-lo lembrar, e se casíamos com mais perfeição, tínhamos que lembrar que Samuel não podia ser atingido porque era um servo protegido de Deus. E porque estávamos convidando e celebrando a paz. Precisávamos de papéis para as crianças menores, então acrescentamos ovelhas e cordeirinhos atrás dos pastores na manjedoura. Mas então, o tempo passou, como sempre acontece. Os atores cresceram. E agora voltamos ao início. Tenho assistido aqueles Josés, Marias, pastores, ovelhas, cordeiros e reis seguirem adiante para ensinar seus próprios entes queridos sobre o Salvador e sobre a paz que seu nascimento torna possível. Eles foram abençoados por aprender nos papéis que representaram em nossas peças algo a respeito do Salvador e o porquê de o amarmos. Sou grato por nossos filhos e os filhos deles nos terem visto reverenciar o menino Jesus, que nascera para ser o sacrifício infinito. A dádiva inestimável de paz do Pai Celestial a todos os seus filhos. Terceiro, assim como os reis magos, podemos oferecer dádivas de amor e paz como discípulos do Senhor ressuscitado. O bispo Sellers, por exemplo, de Rexburg, Idaho, fez isso após ser chamado bispo. A capela de sua ala ficava perto da rodovia que cortava uma pequena cidade. Naquela época de desemprego, muitos necessitados caminhavam sem rumo na esperança de encontrar um meio de obter sustento. Com frequência, eles procuravam dos bispos da igreja para pedir ajuda. E os bispos a quem pediam ajuda geralmente os enviavam à casa do bispo Sellers. E havia uma razão para isso. A família Sellers recebia estranhos necessitados. Em vez de o jantar ser uma refeição familiar, era comum que um ou dois e até mais estranhos se sentassem à mesa. Após os convidados comerem o delicioso jantar preparado pela irmã Sellers, o bispo lhes dava um casaco que havia comprado do excedente do exército. Depois de protegidos pelo casaco e de receberem um pacote com outra refeição preparada pela irmã Sellers, eles saíam no frio do inverno, mas com o coração aquecido. Tudo o que tinham visto e ouvido e a felicidade daquele dia os acompanharia em sua jornada. Pelo fato de a época de Natal ser um dos primeiros períodos mais frios em Rexburg, e devido à tradição da família de fazer caridade durante todo o ano, os filhos da família Sellers trouxeram consigo a lembrança de ter feito o que o Salvador faria e de fazer isso por ele. Talvez vocês e sua família criem suas próprias tradições de Natal de modo a ajustá-las às suas circunstâncias, mas haverá coisas em comum. Elas trarão corações para perto do Salvador e incluirão atos de bondade que merecerão a aprovação do Salvador. Ele disse, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Ele dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Anjos, pastores e reis magos buscaram a paz e encontraram a paz devido à sua fé em Jesus Cristo. Vocês também encontrarão. O nascimento do Salvador é o dom que torna possível que o Pai nos dê paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Nós nos rejubilamos no mundo espiritual quando ouvimos essa mensagem. Sentimos paz e alegria novamente quando ouvimos as palavras serem cantadas, proclamando que a amorosa promessa de Deus foi mantida. Noite feliz, noite feliz. Vem cantar os pastores, os anjos do céu, anunciando a vida de Deus, de Jesus Salvador. Oro para que a paz venha e permaneça com cada um de nós ao lembrarmos, amarmos e adorarmos nosso amoroso Pai Celestial, guardando nossos convênios com Ele. Que possamos sempre nos lembrar da bondade e do serviço que Jesus Cristo prestou durante seu ministério mortal e decidamos fazer o mesmo. Testifico que Jesus, que eu sei que Jesus é o Cristo, o Filho amado do Pai. Presto testemunho que o presidente Thomas S. Monson é o profeta vivo de Deus. Seu desejo e o de toda a primeira presidência é que nesta época tenhamos sempre o sentimento de alegria, amor e paz que o Salvador prometeu aos seus discípulos submissos e fiéis. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Dear brothers, dear sisters, dear children.
Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, ao terminarmos esta bela reunião, expressamos nossa gratidão ao Coro do Tabernáculo e à Orquestra da Praça do Templo por essas belas canções de Natal que encheram nosso coração. Também agradecemos aos oradores. e reconhecemos os esforços de todos os que auxiliaram de alguma forma para tornar este devocional possível. Ao iniciar-se esta bela época do ano, oramos para que todos, para que cada um de vocês seja abençoado de modo a sentir paz e esperança, que se manifestam pelo amor redentor de nosso Salvador Jesus Cristo. O Senhor, o Salvador ama a vocês. O presidente Monson ama a vocês. Nós amamos vocês. Encerraremos agora a reunião com o coro cantando Noite Feliz. A congregação cantará com o coro a terceira estrofe. A oração de encerramento será então proferida pelo irmão M. Joseph Brock, segundo conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes. E, novamente, gostaríamos de desejar um Natal abençoado e que possam aproveitar estes belos dias e essa bela época de Natal para lembrar-se do Salvador e do seu sacrifício e dos dons e talentos que ele nos concedeu.
Our kind and holy Heavenly Father.
Nosso bondoso e santo Pai Celestial, ao final desse devocional, nós agradecemos a Ti. Agradecemos pelo Teu Espírito ter estado conosco. Somos gratos por comemorarmos com o resto do mundo cristão o nascimento de Teu Filho. Somos ainda mais gratos pelo sacrifício expiatório dEle e a ressurreição de Cristo. Pai, somos gratos por nosso profeta Thomas S. Monson. Somos gratos pela primeira presidência e o quórum dos 12 e oramos por eles. Pai, nesta época do ano nós também oramos para que outros anjos que chamamos de missionários, onde quer que eles estejam, em todo o mundo, com seus presidentes de missão e esposas, que possam trazer almas a Ti, que durante essa época do ano oramos para que sejamos mensageiros da paz e que da mesma forma nós busquemos a oportunidade para convidar outros a virem a Cristo. Pai, nós amamos a Ti e sentimos o Teu amor. E oramos para que sejamos bons representantes desse amor a todas as pessoas que estão ao nosso redor nessa época especial do ano. E oramos assim em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.